O Wrestling Maníacos vem te contar sobre a melhor história da luta livre. Então senta que lá vem story.
Recentemente, CM Punk causou o início de um conflito que chamou grande atenção dos fãs da AEW ao fazer declarações criticando uma série de lutadores e em seguida trocando socos e mordidas com os mesmos lutadores nos bastidores do evento.
And the fact that I have to sit up here because we have irresponsible people who call themselves EVPs and couldn't fucking manage a target and they spread lies and bullshit.
No programa de hoje, nós vamos fazer um compilado de algumas das histórias mais bizarras dos bastidores da luta livre, que já contou com casos de trotes e até de um adolescente que quase morreu por contar uma mentira para estar dentro de um ringue de luta livre. Meu nome é Rodrigo Perret e ao lado de Isaac Luna, nós vamos te contar tudo. Então senta, que lá vem story.
Alô, você que está nos ouvindo na nova edição do Senta Que Lá Vem Story, edição número 18. Sim, finalmente o programa voltou. Prazer a você que deu play nesse podcast, se essa é a sua primeira edição do Senta Que Lá Vem Story, se você já ouviu os outros e voltou porque estava com saudade, na Isaac Luna, assim como o Rodrigo falou, eu acho que não tem nem como eu não começar esse programa sem um pedido de desculpas, já que fazia 4 meses que não saía a edição do Senta Que Lá Vem Story, o podcast de histórias aqui do Astromaníacos, recusa imitações. Mas estamos de volta com um programa mais diferente, um programa mais especial. E, além disso, eu queria agradecer também o carinho das pessoas que mandaram mensagens, e foram muitas mensagens, até me deixou meio impressionado, muitas mensagens de gente perguntando do programa, quando que ia ter edição nova. O pessoal tava querendo ouvir a gente contando histórias e finalmente voltou, né, Rodrigo?
Nesse meio tempo eu tive 2 cirurgias e muito trabalho no meu emprego, então muito por conta disso a gente ficou esse tempo todo sem fazer o podcast, porque eu não tinha ou eu não estava conseguindo fazer por falta de tempo, por exaustão no meu serviço, ou eu estava operando.
Ou a condição física não estava ajudando muito.
Exatamente. E, inclusive, eu estou me recuperando ainda da segunda cirurgia, né? Não estou 100%, né?
Mas está melhorando. Agora a gente também pretende colocar as coisas em ordem aqui para poder lançar os programas... quinzenalmente, como era o plano original. Hoje a gente tem um programa semanal no Astromaníacos, que é o Café com Lutinha, que é um podcast que vem trazendo tudo que foi anunciado para a Semana da Luta Livre. Tem o Mesa Quadrada saindo às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, depende da ocasião, depende dos assuntos que a gente tem para tratar. O top da tag está voltando também, e o Senta Que Lá Vem Story voltando depois de 4 meses, com um programa um pouco diferente. A gente costuma, o Senta Que Lá Vem Story vem para contar histórias do mundo da luta livre, umas histórias de bastidores até, histórias de rivalidades históricas, shows também que a gente já fez um exclusivo sobre o show, o maior show feminino da história. E a gente está de volta agora para contar, aproveitar um gancho. A ideia original do podcast número 18 do Senta Que Lá Vem Story era vir aqui contar sobre o Wrestling Summit, um evento que aconteceu envolvendo a WWE e empresas japonesas no início da década de 90. Só que na sequência do Forbidden Door, só que aí a gente não conseguiu agendar as gravações. Eu até tinha feito o anúncio desse programa antigamente, só que a gente não conseguiu gravar. E a gente resolveu aproveitar um fato que aconteceu recentemente, como o Rodrigo falou no começo, para trazer esse programa também é mais diferente. Não é um programa sobre com lutas, com... Não, lutas assim, dentro do ringue, no caso, vocês vão perceber. Ou com desenvolvimento de storylines contadas na televisão, mas sim problemas, histórias, casos que aconteceram nos vestiários, né, Rodrigo?
Exatamente. A gente vai contar algumas historinhas curiosas que chamaram a atenção. Eu não vi quais foram as que você selecionou das 200 que eu te mandei. Eu vi só algumas. Mas tinha muita coisa. Eu fiz essa produção da pauta. Eu achei coisas até que eu nem sei se a gente pode falar muito bem aqui, porque tem muita coisa bizarra, né? Algumas histórias que não entraram. Talvez a gente faça uma segunda edição desse histórias bizarras, né? Talvez vire um pequeno especial nosso futuramente. E as histórias que não entraram nesse programa talvez entrem no próximo, numa próxima edição desse programa.
O Rodrigo, ele fez uma lista ali com umas 20 histórias, mais ou menos, para separaram. E assim, eu tentei tirar algumas que eram muito criminosas, muito, para deixar o clima até mais animado.
Tinha uma que eu não botei porque era muito curta e que eu... talvez uma das coisas mais bizarras que eu não coloquei. Você quer que eu conte?
No final, deixa pro final. Na despedida você conta essa.
É muito pesado, Isaac. Acho que não dá pra botar, não.
Então qualquer coisa eu corto. Porque realmente tem... A luta livre é um mundo completamente bizarro. Isso me deixou até meio curioso. Porque assim, tem coisas que a gente sabe. Algumas das histórias que eu coloquei aqui são bastante conhecidas. E essa semana, com toda essa história do CM Punk brigando nos vestiários da EW, falando as coisas que ele falou, eu vi uma reação um pouco estranha, porque assim, eu separei aqui 6 histórias, tem uma ou duas que são até bastante conhecidas, e bastante gente vai lembrar dessa história, mas tem coisa aqui que beira absurdo. E com toda essa situação do CM Punk, tinha gente falando, pô, nunca vi isso na luta livre, a EW é o pior lugar da história, essa empresa vai falir porque é inadmissível que deixem isso acontecer numa empresa de luta livre. Gente, nessas horas que eu vejo que falta um programa igual o Senta Que Lá Vem História para trazer mais outras curiosidades históricas. Porque o que o CM Punk fez, o que aconteceu lá com o Kenny Omega, o Young Bucks brigando, o Ace Steel dando mordida nos outros, chega a ser até fichinha perto de algumas coisas. A gente não vai falar de coisas... Eu separei uma história que era mais grave, assim.
Que você podia ter colocado algumas aqui. Eu tô olhando aqui. Mas... tem algumas aqui que a gente podia ter colocado, hein? Tipo...
Não, mas dá pra fazer uma segunda parte. Dá pra fazer uma segunda parte. Tem muito... A luta livre... A luta livre, na essência dela, já é uma parada muito bizarra, né? Aí você imagina que todo mundo tá envolvido nesse meio, capaz de gerar coisas mais bizarras ainda.
A gente não tá colocando nada de Bret Hart e Shawn Michaels, porque os dois vão ter um podcast, uma edição própria só para rivalidade, para a história dos dois, tá bom?
Sim, e vai ser logo menos porque esse ano completa 25 anos do Montreal Screwjob. Logo menos sai um especial Bret Hart e Shawn Michaels. É assim, cara, tem história de coisas absurdas acontecendo no mundo da luta livre desde do século XIX, praticamente. Né?
Desde que a luta livre ainda era... Não era script. Né?
Não era script, é absurdo.
Quando era luta livre profissional por outro, tipo, outro sentido profissional, porque era o pessoal da luta olímpica que ganhava dinheiro pra lutar de verdade.
Sim. E a gente
faz muito tempo.
Sim, e a gente até tirou uma das histórias que eu coloquei, porque... é uma história muito grande e vai ganhar um programa especial por si só. Só antes da gente começar, deixar um recadinho rápido. Se você gostar do que ouvir aqui nesse programa, se você escuta os outros podcasts do Astromaníaco, se você acompanha a gente nas redes sociais, confere nosso trabalho lá no site, Se quiser manter esse projeto crescendo, manter esse projeto no ar, por favor, considere nos ajudar em apoia.se/astromaníacos. A partir de R$8 por mês, você já participa do nosso financiamento coletivo. É o nosso financiamento coletivo que faz com que o programa do Centro que Lava História, do Mesa Quadrada, do Café com Lutinha, do Top da Tag, saia toda semana, que é ele que faz com que a gente pague as contas do site, pague contas de servidor, contas de SEO, contas dos programas que a gente usa, faz com que as meninas lá no a Gabu e a Bia toda semana façam as lives na Twitch. O financiamento coletivo é muito importante pro site, e se você gostar e puder ajudar, por favor, considere nos ajudar em apoia.se/westmaníacos. Vai fazer um bem danado para que a gente consiga produzir mais conteúdo, para que a gente consiga levar mais luta livre em língua portuguesa aqui para o Brasil, Portugal, Angola e outros países e tal. Tem algum recadinho antes da gente começar, Rodrigo? Ou vamos para a primeira história?
Vamos para a primeira história. Não tenho recados, mas vamos para a primeira história.
Can you dig it, sucker? Can you dig it, sucker?
Bom, eu separei aqui 6 histórias, as 20 que você me mandou. E eu peguei algumas do... Eu coloquei essa primeira na WWE porque ela acaba me conectando um pouco, me fazendo lembrar um pouco do que aconteceu com o CM Punk. Principalmente porque muitas das coisas que eu li semana passada foram gente dizendo algo que o CM Punk fez como esse não aconteceria na WWE, porque a WWE é uma empresa... grande, a WWE sim é uma empresa de luta livre de verdade e tal, lá tem comando, né? E tem uma história como essa que foi, envolveu Batista e Booker T em 2006, né? O que aconteceu? O Batista e o Booker T, eles sempre se bicaram nos vestiários da WWE. Em 2006, no entanto, o clima estava muito ruim entre os lutadores e acabaram piorando quando eles se envolveram no meio dos problemas da Melina. Estava ali sendo julgada pelo Tribunal dos Lutadores. Isso aconteceu às vésperas... Essa situação piorou às vésperas do SummerSlam 2006, já que os lutadores estavam indo para uma mansão na Califórnia para filmar o material promocional para o próximo pay-per-view, né? Eles, quem não lembra, a propaganda ali do SummerSlam 2006 tinha um churrasco ali feito pelo DX, os lutadores brigando dentro de uma mansão bem, bem luxuosa na Califórnia. Só que tem esse tribunal da luta, dos lutadores, né, Rodrigo?
É o maravilhoso Tribunal dos Lutadores, que é o momento em que o Undertaker se traveste de juiz. É cosplay, né? O pessoal da Luta Livre gosta de fazer cosplay. E resolveram fazer um cosplay de tribunal, de júri, dentro da WWE. Começou, o tribunal de júri começou na década de 90 como uma piada. Só que o Undertaker, ele levou a sério e passou a virar o juiz para resolver todos os problemas. E dentro da WWE, além do Undertaker ser o juiz, né, o promotor, né, o cara da acusação, costumava ser o JBL, porque o JBL é um arrombado, né, como vocês sabem. Né?
O X9.
Exatamente, é um filho da puta. Inclusive, eu não coloquei uma história do JBL que eu deveria ter colocado, né?
Tem uma história do JBL que é...
Não, tem várias, né, do JBL, mas tem uma que é assustadora, né, que eu vou contar aqui porque é coisa rápida. O JBL, ele tinha o costume, quando o lutador novo na empresa chegava, o lutador novo ia tomar banho no vestiário e o vestiário era aberto. E, pô, sabe-se lá por quê, não, O JBL, ele ameaçava estuprar alguns lutadores, que é um pouquinho assustador, né? Você entrou na empresa, seu primeiro dia, você vai tomar um banho, tipo, no banheiro da empresa. Do nada, tem um cara com 2 metros na sua frente, atrás de você, e perguntando cadê o sabonete. É um pouquinho perigoso, né? E eu não sei porque que o JBL fazia isso, se ele queria só assustar as pessoas, se ele tinha... Se ele era igual o Velvet Dream, né? Que é outro também que gosta de ver as pessoas no banheiro.
Preso.
Preso, inclusive.
Ah, esse programa vai receber... Só pra avisar, esse programa vai receber o selo de explícito, porque a gente vai falar muita coisa meio absurda.
É, essa aqui é um pouquinho... Isso que a gente pegou as histórias... O Isaac pegou as histórias menos bizarras, tá? Tem uma edição que tem... A próxima edição dessa série de coisas aqui vai ter coisa mais bizarra, tá? Enfim, resumindo, o Undertaker era o juiz do vestiário, o JBL era o promotor de acusação, porque o JBL é um filho da puta e o Undertaker acha que é Deus, né? A defesa do acusado ficava por conta de quem tivesse coragem o suficiente pra se meter no problema dos outros, né? Tinha que ser um irmão, tinha que ser um amigo muito próximo, alguém que gostava muito de você para ser o seu advogado de defesa.
Para querer bater de frente justamente com o Undertaker e JBL.
É, o Undertaker, todo mundo sabe, né, que desde a década de 90 era o super protegido pelo Vince, era um cara grande pra caralho, que ninguém mexia, né, e dono dos bastidores, né. Naquele momento, naquela ocasião, isso é 2006, né? Estamos falando de 2006. A Melina, a Melina, que pra quem não lembra, a Melina era a manager do Joey Mercury e do Johnny Nitro. Johnny Nitro mais tarde se tornou John Morrison. A Melina foi campeã feminina. E John Morrison e Melina foram namorados durante muito tempo. O John Morrison supostamente é um porno manso e o Batista pegava a Melina. A Melina estava sendo julgada nessa ocasião pelo tribunal, não porque estava deixando o John Morrison ser corno, mas porque ela estava se achando demais dentro dos vestiários da empresa, sendo metida, né? A Melina sempre teve fama de ser metida também nos bastidores, e o Booker T era um dos reclamantes, era um dos acusadores, uma das pessoas que estavam fazendo testemunha contra a Melina. No mesmo momento, existiam conversas de que o Batista, como eu disse, tinha um relacionamento com a Melina, e graças a isso, o Batista procurava evitar contato com o Booker. Os dois não se falavam, os dois não ficavam no mesmo local, o Batista evitava interagir muito com o Booker T. Só que aquela ocasião estava sendo feita uma filmagem, né? Como o Isaac falou, uma filmagem numa mansão, e todo mundo estava no mesmo lugar, então não tinha como evitar isso. Segundo rumores, o Batista estava agindo como se fosse a principal estrela do SmackDown, menosprezando os outros lutadores. Então era um casal que era arrogante. E o Booker T resolveu interferir e questionou o Batista sobre essa situação, chamou ele pro pau, e o pau comeu.
Eu vou abrir aspas aqui pro Booker T, o Booker T relatando a versão dele de como a briga começou, né? Abre aspas pro Booker T. Eu lembro-me de estar na piscina com o Tatanka, né? Então o Batista, ele aparece e era quase como uma nuvem caindo sobre aquela bela paisagem. O que deixou o Batista irritado comigo foi que eu sempre fui vocal com as coisas. Nesse dia eu disse pro Batista: "Ei, cara, vamos deixar isso claro, eu realmente não gosto de você, você realmente não gosta de mim, mas temos que trabalhar juntos, é o nosso trabalho, nós temos que sair e trabalhar juntos, entende o que eu quero dizer? É, se você me irritar, você vai ter que lidar com esses punhos." O Kerti continuou, abrir as suas para ele: "Mais tarde, eu e ele nos confrontamos como homens, a luta acabou, você sabe, eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu tenho mãos rápidas, eu sou rápido com as minhas mãos. Eu lembro de quando eu era criança, eu tinha uns 13 anos, e eu apanhei no jardim da frente da minha casa. É a última vez que eu perdi uma luta. Eu nem preciso dizer que eu dei uma boa surra no menino." Dizem que naquele momento eles trocaram tantos socos que ambos ficaram inchados e ensanguentados e foi preciso quase meia dúzia de lutadores para separá-los.
Já o Batista conta que não tinha nada a ver e abre aspas. Tivemos que superar isso. Estava fermentando há muito tempo. Alguns caras dizem que eu tenho andado por aí dizendo ser o maior ganhador de dinheiro da empresa, que estou carregando a WWE nas costas. Mas eu nunca disse nada assim. Esses rumores partem o meu coração. O tadinho do Batista. Eu nunca desrespeitaria caras como Undertaker, Shawn Michaels e Triple H com comentários como esses. Eu não sou idiota.
A maioria, se não todos, falam que o Booker T venceu a luta. Mas o Seth Finlay, que estava ali na ocasião, que chegou ali no meio, diz o contrário. O Finlay até comentou sobre esse caso em uma entrevista ao RF Video. Abre aspas então para o Seth Finlay. Eu não sei quem começou, mas eles estavam rolando no chão. Muitos vão dizer que o Booker T que atacou o Dave, mas não foi assim. O Dave estava em cima do Booker T, sabe? O Booker T estava com o olho inchado. Quando nós os separamos e levantamos, a Charmel chutou o Dave Batista bem no saco. O Booker T ainda estava gritando, eu vou até a sua porta, eu vou te encontrar no escuro. O Batista disse, vamos resolver isso agora mesmo. Isso não acabar. Isso tem que acabar agora mesmo. Mas aí as coisas se acalmaram e eles apenas concordaram em discordar depois disso, né? Mas o Dave não foi espancado pelo Booker T. Essa é provavelmente a história que todos vão contar, mas que tá errado.
Eu tenho um adicional aqui pra pauta que você não colocou, que é o Kurt Angle falando sobre esse episódio. O Kurt Angle, ele relata que o Batista chegou e disse para alguém que o Kurt Angle não disse quem era, perguntou quando que essa pessoa ia para o SmackDown porque ele não tem com quem trabalhar. E aí o Booker T teria interrompido e falado que ele estava no SmackDown, que tem muita gente para o Batista trabalhar com ele, que o Kurt Angle acha que o Batista tinha dito isso porque muita gente estava se contundindo no SmackDown e que não tinha muitas opções no elenco principal, né, no main event. E que supostamente parece que não tinha nada pessoal entre os dois, né? O Kurt Angle meio que nega que foi por causa da Melina. Mas o Kurt Angle, ele disse isso em 2021. Eu não sei como é que tá a cabeça do Kurt Angle.
Não, mas assim, o Batista, ele foi um cara que melhorou muito com o tempo. Pessoas, que relatos que tem dessa época, 2005, 2004, davam que o Batista era muito, muito ruim de trabalhar mesmo.
O Kurt Angle, ele confirma, né, a versão do Finlay, diz que o Booker T estava com o olho inchado e que o Batista estava... Como é que eu posso traduzir? Eu tô vendo em inglês a versão. Ficou machucado. Então, tipo, o Booker T não apanhou só, tipo, ele bateu, apanhou, todo mundo bateu e apanhou nessa briga, né? E que depois eles se desculparam e se
viraram
as pazes, tipo, né? Viraram amigos. A versão do Finlay também é a versão do Kurt Angle.
Sim.
Né?
Tem, a gente trouxe essas histórias aqui mesmo pra poder fazer o comparativo de que as pessoas às vezes fazem muito drama para as histórias de vestiários, porque realmente já aconteceram muitos absurdos antes e isso está meio que intrínseco na história da luta livre, entre os trabalhadores da luta livre. Bom, próxima história, essa inclusive não é a última aparição do Booker T aqui, que ele vai aparecer numa outra treta que aconteceu.
Lembrando que essa edição a gente não tem praticamente não tem vídeos, né? A gente não vai parar pra fazer card, essas coisas, não, porque a gente tá mais focado.
É ficha técnica.
Não vai ter ficha técnica.
Mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar adicionar alguns sons. Episódios que tenham entradas de. Tem vídeos que eu consigo colocar o áudio em cima. Eu vou tentar dar uma editada.
Beleza.
Como, por exemplo,
então, vamos para.
Como, por exemplo, a próxima história, eu consigo até... Vai ter um momento que eu vou conseguir colocar um áudio. Eu prefiro que vocês fiquem só no áudio, não procurem um vídeo.
Que eu vou colocar. É melhor. A próxima história que a gente está contando envolve a ICW. Can't you dig it, sucker? História envolve a ICW. Para você que acha que, nossa, que tragédia a briga entre CM Punk e os Young Bucks, que violento, né? Pois é, a ICW tem uma história mais pesada. Para quem não sabe, a ICW inicialmente ela era a Eastern Championship Wrestling. Eventualmente a ICW virou Extreme Championship Wrestling, que é campeonato de luta livre extremo, que é um pouco melhor, né? Extremo é melhor do que o do leste, né? E ela resolveu adotar um ambiente de contracultura muito proeminente na época, né? Anos 90, o grunge estava no auge, todo mundo é rebelde, todo mundo quer pagar de antissistema, de antissociedade, tudo mais. E o estilo violento e muitas vezes sangrento da empresa era o destaque em meio a histórias bem contadas e boas lutas. Só que em novembro de 96, a ICW extrapolou todos os limites por conta de um moleque que era um completo idiota.
O Eric Kulas, que é o personagem da nossa história, tinha acabado de completar 17 anos. Ele era um jovem tentando ganhar fama dentro da luta livre, e chegava ali e fazia aparições em house shows da ICW.
O Kulas, ele era um cara muito acima do peso, e ele começou a ficar famosinho no circuito independente, porque ele começou a fazer lutas com dois anões. Ele fazia handicap match, um cara gordo contra dois anões. E o Heyman gostou, né, do Eric Kulas e chamou ele pra fazer o ato dele na ICW, no house show da ICW.
E assim, como muitos aspirantes a lutadores, o Kulas ele chegava mais cedo na arena e levava todo o equipamento dele, porque vai que aparece uma oportunidade pra lutar, aparece uma luta de abertura ali, né?
Uhum.
Na época, o nome do Kulas era Mass Transit. Era uma paródia do personagem Ralph Kendrick da série americana The Honeymooners. Eu não
faço ideia do que seja.
Eu também não faço ideia.
Porque essa série não passava aqui, é uma série velha, aparentemente.
É uma série tipo década de 70, assim. Tipo,
nossa,
é bem. Eu vi. É bem, bem, bem antiga a série. E o nome dele, né? Mass Transit, que é basicamente engarrafamento. Era para ser uma referência pelo tamanho dele, que era bastante grande. E o que o Kulas estava querendo ali no meio era ser aceito e respeitado dentro da luta livre. É.
E a culpa toda do que aconteceu nesse show vai pro Axel Rotten, que não compareceu ao evento. Sabe, sei lá o que ele fez naquele dia. Talvez tenha usado drogas. Era os anos 90, todo mundo usava drogas naquele ambiente de luta livre, praticamente. E o booker da ICW, Paul Heyman, ficou sem um parceiro de duplas para Devon Dudley, para uma luta contra os gangsters. Primeiro que o Devon Dudley, naquela época, eu imagino que não estava fazendo duplas com o Bubba Ray Dudley. Eu não lembro se naquela época os Dudleys eram uma stable, né? Era um grupo enorme. Eu não sei se o Bubba já tinha entrado na empresa em 96, eu não me recordo, né? Ou se o Devon rivalizou com os Dudleys, quando, se eu não me engano, teve uma história assim. Mas enfim, quem são os gangsters? Né? Você deve estar se perguntando. Você que é uma pessoa ingênua, sabe quem são os gangsters. Os gangsters são Mustafa Said e New Jack. Eles eram lutadores negros com a personalidade, com a gimmick, ou personagem de homens negros que odiavam homens brancos. Na década de 90, né, aquela questão da popularidade do rap. O rap estava crescendo em popularidade nos anos 90, né? O grande auge foi nos anos 90.
É pós o crescimento dos rappers do Brooklyn. Tem toda essa questão. E os gangsters, eles tinham muito uma ideia de tipo, somos do gueto, somos representantes aqui do gueto, estamos buscando espaço e a nossa função é meter o pau em homem branco. É meio que tipo, tornar a ideia da revolta do oprimido como se fosse algo ruim. Eles eram rios porque eles estavam eles estavam se voltando contra seus opressores. Só que assim, do jeito rio, do pior jeito possível para lidar com o assunto.
É uma personagem que funcionou muito bem, porque surgiu justamente numa empresa que tinha contexto para um personagem, para personagens desses serem heels. E era a Smoky Mountain Wrestling, a empresa do glorioso Jim Cornette, que era uma empresa do sul dos Estados Unidos. E para quem sabe um pouco de história americana, sabe que o sul dos Estados Unidos
escravista,
né? Tem toda aquela questão. O Cornette, ele colocava muitos lutadores negros. Ele tinha o costume de colocar a galera negra justamente para ser heel, para provocar essa galera. E os gangsters, eles chegaram a falar: O.J. Simpson é o nosso ídolo, porque o O.J. Simpson tava certo em matar.
Sim,
Porque o O.J. Simpson foi um lutador jogador de futebol americano que, em 94, ele matou uma amante.
Tua esposa.
Uma coisa assim, se não me engano.
Tua esposa. Não, mas tecnicamente não matou, porque ele foi absolvido, foi preso por outras
questões. Absolvido, depois ele escreveu um livro,
Se eu tivesse feito.
Narrando o que ele teria feito se ele tivesse feito, matado a mulher. Que bela ideia de escrever um livro. Enfim, os gangsters, eles tinham essa personagem bem provocativa para o público, né? E eles foram para a ECW, né? De forma controversa em 95, depois de um conflito entre o Cornette e o Heyman. O Heyman conseguiu tirá-los da SMW para levar para a ECW. Mantiveram mais ou menos a mesma personagem, passaram a usar a música Natural Born Killers, né? Dr. Dre.
Quem não sabe, o New Jack é um psicopata também.
E o New Jack é um homem completamente louco, que vive demais a personagem dele. Viveu, né? Porque não está mais vivo, o New Jack.
Mas ele era... Ele
faleceu em 2021, mas ele é uma pessoa muito...
psicopata. Ele é muito doido. Dá aflição assistir luta do New Jack.
E, diferentemente da SMW, eles eram heróis. Eles eram muitas vezes vistos como heróis na SW, né? Porque era um público do norte dos Estados Unidos.
Filadélfia,
Nova York. Filadélfia tem muita comunidade negra, tem uma população negra considerável, Nova York também, né? Então já era uma dinâmica diferente de um ambiente que só tinha branco, né? Enfim, tá explicado quem são os gangsters. Tem outras histórias do New Jack, inclusive, que também poderiam entrar.
Várias.
Não pode ter esse sentido, né?
Tem várias.
Mas enfim. A que a gente vai contar hoje, o Kulas, que era acompanhado pelo seu pai Stephen. Um homem extremamente responsável, né? Uma pessoa exemplar, um pai exemplar, né? Levar o filho de 17 anos para lutar na ECW contra o New Jack. Né? Tá de parabéns o Stephen. O Kulas se ofereceu para tomar o lugar do Rotten. O Heyman disse, ele afirmou na época, afirma até hoje, que o Kulas tinha dito para ele que ele tinha 23 anos e que o lendário lutador Killer Kowalski teria o treinado. Bom, dá pra entender o Heyman, porque o cara, quando é muito gordo, como o Fuller é, muito acima do peso, ele parece mais velho do que ele realmente é. Isso é extremamente comum, pessoa que tá acima do peso parecer um pouco mais velha, especialmente se ela tiver um nível de obesidade, que é o caso do Kulis. E a questão do Killer Kowalski, ela tem uma influência nessa história, porque a escola do Killer Kowalski, a formação dada pelo Killer Kowalski, era uma escola muito pesada, muito difícil do cara se formar, né? Meio que como a escola do Stu Hart, a Dungeon, né? E o Heyman, ele tinha um bom histórico de gente que tinha sido treinado pelo Kowalski, né? O que era uma coisa que deixou ele tranquilo, né? Ele tinha dois ex-campeões de duplas, né? Que eram os Eliminators, que era o Perry Saturn e o John Cronos, que vieram da escola do Kowalski. Triple H também tinha treinado na escola do Kowalski. A Shayna treinou na escola do Kowalski, né? E só que o problema é que o Kulis mentiu, né? E ninguém, nem o Kowalski foi treinador dele, nem ninguém. Ele não tinha sido treinado por ninguém. Ele simplesmente fazia lutas de exibição com dois anões. Que não é a mesma coisa de você ter uma luta hardcore na ICW, né? Com armas. O Neil Jack diz que o Kulis disse para ele que tinha 20 anos. Algumas fontes na época diziam que ele tinha 19 anos. Mas independente disso, o adolescente foi desonesto sobre a idade e sobre a experiência dele para poder entrar no programa.
Em algum momento antes da luta, o Kulis foi informado que ele precisaria sangrar contra os gangsters, né? Só que assim, além do fato dele só ter feito essas lutas de exibição, ele nunca tinha feito o blading antes, né? O blading, para quem não sabe, é quando você se corta para poder fazer o sangue jorrar. E assim, é uma coisa muito específica, alguns lutadores só que sabem fazer, porque imagino você saber a quantidade
não,
certa
assim,
de corte.
Não é tão complicado de você aprender,
não, mas
você
assim,
precisa ter um cu, tipo, é difícil, ser ensinado a fazer, né?
Você não sai se cortando
sem
nada.
É uma técnica. O Moxley, por exemplo, ele sangra todo o show porque ele ama, né? Então... tipo, se a pessoa sabe como é que faz, sabe onde vai cortar, né, o Moxley lutou muito tempo na CZW, né? Então
Sim.
ele sabe exatamente o que ele tá fazendo.
Sim.
Né? É uma técnica que você pega uma
navalha.
Uma lâmina de barbear. Uma lâmina de barbear, geralmente, e corta uma parte da cabeça de forma que não.
Sangre ali só pra ficar o efeito, mas sem ser um negócio que vai te matar, por exemplo. Mas enfim, ele não sabia fazer, ele nunca tinha feito, então ele vai e pede pro New Jack fazer isso pra ele. Logo, o mais psicopata de todos.
O que é melhor dessa história é que o New Jack disse que chegou pra ele e falou: isso não é uma boa ideia.
O New Jack
não
falou
acho.
Isso no... Diz que falou isso pra ele no tribunal. Mas depois vocês vão entender porque é o tribunal. Né? Os gangsters, e assim, os gangsters eles usavam todo tipo de tralha nas lutas, né? Como o Devon já era o nome mais conhecido ali nos vestiários da ICW, eles com o Devon tava tranquilo. Só que o Kulis, ele foi literalmente esquachado, né? Ele tomou uma surra colossal de, tipo, os gangsters jogaram muita coisa dentro do ringue, porradeira, muleta...
Não é nome. Não é novato, então você vai apanhar como novato.
Você vai apanhar. E era um house show, não era televisivo. Meteram o pau no moleque. E aí depois de ter apanhado igual um desgraçado, New Jack vai, pega um bisturi e corta a testa do Kulis. O problema é que o corte foi tão fundo que cortou duas artérias da testa do Kulis, fazendo com que ele jorrasse sangue como se fosse um spray. Imagina um spray de sangue saindo da testa de uma pessoa e caindo no público que estava ali mais perto do ringue. Né? A criança de 17 anos gritava tanto enquanto o New Jack e o Mustafa Said jogava muleta, jogava torradeira, jogava cadeira em cima dele, que era o que eles eram acostumados a fazer, e estava se formando uma poça tão grande de sangue que até o New Jack precisou em um momento disfarçar ali e perguntar se estava tudo bem com ele. Você imagina a situação que estava o moleque pro New Jack se preocupar com alguém. Foi nessa hora, então, que o pai do Kulas, né, o Stephen, o homem mais responsável, um cara realmente que está preocupado com a saúde do filho, vai em direção ao ringue e grita: pare com isso, ele é apenas uma criança, sonhe um gongo, ele tem 17 anos. E vendo aquilo ali, os médicos então presentes correm pro ringue a cuidar do adolescente que estava parecendo uma mangueira de sangue aberta.
E aí o New Jack pega o microfone e grita: eu não me importo se esse filho da puta morrer, ele é branco, eu não gosto de pessoas brancas, eu não gosto de pessoas de Boston, eu sou o cara errado para se meterem. E é isso.
O moleque quase morreu e o New Jack não saiu do personagem.
Como isso era um house show, a ICW torceu para que o evento fosse ignorado. Só que a família do Kulas foi atrás da mídia e o jornal Inside Edition fez uma reportagem sobre o caso, tratando o Kulas como vítima de um ataque e ignorando o fato de que ele havia se voluntariado para lutar. Stephen, o idiota, culpava o Heyman por não pedir nenhum documento de identidade do Eric Kulas, sendo que você levou o seu filho para a porra do evento. O programa gerou uma repercussão tão negativa para esse W na época que eles não conseguiram virar uma empresa nacional, porque não conseguiam transmitir os eventos de pay-per-view. A Request TV não queria transmitir os eventos. Por 5 meses o Paul Heyman ficou negociando até conseguir transmitir o Battle Illegal. Basicamente, o Kulas fodeu a ICW em 96.
Sim.
A família do Kulas processou a ICW e o New Jack criminalmente e judicialmente e perderam os processos, porque contaram mentira, o Kulas contou mentira e o pai é um irresponsável.
Assim, tem os relatos, tem os vídeos do processo, tipo, o juiz, eles perderam todas as causas por unanimidade, os juízes viram claramente que eles estavam mentindo. Todas as testemunhas conseguiram provar que o moleque é um idiota, que o pai do moleque é mais idiota ainda. E nisso a SW quase se ferrou, porque um moleque de 17 anos quis lutar com o New Jack.
Dessa galera que estava envolvido na luta, Eric Kulas já morreu, o New Jack também já morreu, e o Mustafa Said, eu acho que ele está vivo. E o Divon, a gente sabe, também está vivo, né? Que estava lutando até pouco tempo. O Eric Kulas, ele morreu em 2002. Como eu disse, o Eric Kulas, ele era uma pessoa muito acima do peso e acabou falecendo justamente por conta disso, né? Ele acabou morrendo em maio de 2002, aos 22 anos, por conta de uma cirurgia de bypass gástrico, que é um procedimento cirúrgico em que o estômago é seccionado para criar uma pequena bolsa na parte superior que restringe a quantidade de alimentos que a pessoa consegue digerir. Também conhecido como aquela cirurgia que você chama de cirurgia bariátrica. É, né? Uma modalidade da cirurgia bariátrica. Realmente, a cirurgia não deu certo e ele morreu.
O Eric Kulas, ele era tipo o retrato dos americanos que vai do Dr. Now. Quem assiste Discovery sabe o Dr. Now. Ele, o Dr.
Doutor agora?
É que é Dr. Now Zamandei, assim. É um cara meio muito louco que faz as pessoas emagrecerem de um jeito bem absurdo. Mas enfim, tem uma história, uma das histórias bizarras. Essa daqui eu acho que é a mais... Separei. Ela é mais bizarra porque eu queria muito contar essa história um dia e eu não sabia em qual podcast a gente ia conseguir encaixar um desgraçado desse que resolveu lutar com 17 anos na ICW.
A próxima é o lutador favorito do Isaac.
Oi, meu lutador
favorito. O Bill Goldberg.
Não. Não, passa longe de ser meu lutador favorito. Don't panic. próxima é o Bill Goldberg com o Chris Jericho, que foi meu lutador favorito por muito tempo, já não é mais.
Quem é o seu lutador favorito atualmente?
Era o Big E. Bem, só que ele não tá lutando.
Achei que você fosse falar o Big Daddy Vince.
Esse é o seu lutador favorito. Se você não entendeu, escute...
Um dos lutadores favoritos.
Se você não entendeu, escute as outras edições do...
Acho que eu achei que o Big Daddy Vita, ele tem 3 títulos na carreira.
Sabia. Acho que você já me contou.
Ele ganhou o King of the Ring de 95. Ele ganhou o Hardcore Championship, numa época que todo mundo ganhava esse título. E depois ele ganhou o título de duplas. Por acidente. Porque os campeões não conseguiram escapar do pin quando ele fez.
Eu acho que o lutador favorito hoje em dia é o Hangman Page.
Eu não sei quem seria o meu lutador favorito hoje em dia.
Próxima história, Chris Jericho e Bill Goldberg. Eu acho que essa é a mais famosa do que a gente vai contar. Eu lembro que até bastante gente falou após a situação que aconteceu na AEW. Chris Jericho ali seria um cara que conseguiria botar uma ordem nos vestiários da AEW. Porque ele já passou por problemas parecidos. E esse aqui realmente é um dos problemas bem parecido com o que aconteceu com o CM Punk, que é ego de vestiário e pessoas que gostam de falar mais que a boca, né? Hoje o Chris Jericho é um dos mais influentes líderes de vestiário dentro da luta livre, que ele foi muito na WWE. Tinha muitos relatos de que o Vince McMahon só ouvia as reclamações do vestiário ou do Undertaker ou do Chris Jericho em um determinado momento, né? Cerca de 20 anos atrás não era bem assim. Nos anos de Chris Jericho de WCW, ele e o Goldberg tiveram diversos problemas, quais o Jericho até fez questão de levar para o seu personagem televisivo. Tinha as storylines do Chris Jericho, principalmente quando ele era o Television Champion ali, tinha muita provocação às coisas que o Goldberg fazia na TV, né? 2003, no entanto, os dois se encontraram mais uma vez, agora na WWE, e eles resolveram passar essa história a limpo. Isso aqui aconteceu em 2003, na chegada do Goldberg da WWE, e o Chris Jericho contou como tudo isso aconteceu, a segunda autobiografia dele, a Undisputed, como se tornar o campeão mundial em 1372 passos fáceis. Tem esse livro baixado no meu Kindle, só que eu não li ainda. Falam que tem algumas coisas boas, tem algumas coisas que fazem você ficar irritado com o Chris Jericho. Mas enfim, aqui essa história é mais um relato do Chris Jericho de como tudo aconteceu, né? Então vamos abrir aspas aqui. Próxima leitura é diretamente desse livro do Chris Jericho, né? Goldberg estava vindo para a WWE. O anúncio martelou meu estômago no momento em que eu ouvi. The Rock, ele fez amizade com Goldberg e intermediou um acordo entre o Vince e o Bill para trazê-lo. O Goldberg tinha sido uma grande estrela na WCW e era o protótipo do que o Vince gostava em seus superstars. Alto, musculoso, bonito e parecia que poderia te destruir. O problema é que eu não acho que o Goldberg realmente queria ir para a WWE. Mas o The Rock deve ter pressionado tanto que o convenceu e o Bill finalmente cedeu. Eu não estava muito interessado em ver ele vindo para a WWE, já que a última vez que eu trabalhei com ele na WCW foi um desastre completo. Mas eu não tinha escolha e decidi fazer o meu melhor. No seu primeiro dia, ele veio por trás de mim e me deu um tapa nas costas o mais forte que pôde. Eu estava disposto a deixar o passado ficar para trás. Mas eu prometi a mim mesmo que eu não deixaria esse cara ficar folgado na WWE do jeito que ele fez na WCW. Coincidentemente, alguns minutos depois, o Vince me pediu um estranho favor. Aí abre aspas por Vince falando, né? Temos o Bill Goldberg chegando. Eu quero que você o dê as boas-vindas e o ajude o máximo que puder. Cara, não é possível que o Vince não sabia os B.O.s do...
Não duvido nada, porque o Vince é muito... Muito... O Vince era o tipo de cara que ele não prestava atenção no que acontecia nas outras empresas, então era bem capaz dele não saber disso, ou ele não lembrar disso, tá? Conta da personalidade dele mesmo. Bom, o Jericho diz que o Vince nunca tinha pedido ele para ajudar ninguém antes, mas disse a ele que ficaria feliz em fazer o que pudesse para ajudá-lo a se adaptar ao novo ambiente. E eu pretendia fazer exatamente isso, disse o Jericho. Até Milwaukee. Foi o primeiro Raw de Goldberg e eu tinha uma luta ao lado de Triple H contra o Shawn Michaels e o Booker T. Após a luta, fui puxado de lado e informado de que Goldberg havia passado a luta inteira reclamando de Kevin Nash sobre como eu não sabia vender direito e como eu não queria fazer negócios com ele na WCW. Isso me irritou porque eu nunca tive problemas em vender golpes para ele ou para qualquer outra pessoa. Eu sempre trabalhei direito e era um trabalho o que eu estava tentando fazer quando queria colocar o Bill corretamente na WCW, mas era óbvio que ele tinha problemas quando se tratava de mim. Fiquei furioso porque ele estava na empresa há pouco mais de uma semana e já estava com seus velhos truques. Era hora de acabar com isso agora. Eu fui direto para o camarim e vi o Nash sentado no canto como um louva-a-Deus gigante, agindo como se fosse o dono do lugar, enquanto Bill Goldberg estava deitado, sentado na frente dele com um sorrisão no rosto. Sacando foda-se, eu entrei na frente dele e olhei diretamente em seus olhos. Abre aspas para Chris Jericho dizer que ouvi dizer que você estava dizendo algumas coisas sobre mim durante a minha luta. Não sei se você percebeu, mas as coisas mudaram. Isso não é WCW e se você tem algo para me falar, vale na minha cara. Goldberg deu uma risada trêmula e disse, eu não disse nada sobre você. Besteira, eu sei que você fez. Goldberg então se levantou e deu um salto. Ah, sim, e todas aquelas coisas que você estava dizendo sobre mim na internet. O que você está falando? Então Goldberg responde que o Mike Tenay me disse que você estava dizendo coisas sobre mim na internet.
O Goldberg não deve acessar um. Deve saber como que acessa um fórum, acho que até hoje, assim.
Provavelmente não.
Abriu um fórum. O Mike Tenay era o narrador da WCW. Eu tava falando pra ele.
E depois trabalhou na TNA durante um tempo.
Até, eu acho que até hoje.
Eu olhei.
Na TNA.
Não sei se como narrador, mas acho que talvez em bastidores, né? Olhei para ele incrédulo e disse, ouça Bill, é simples. Eu poderia ser seu melhor amigo nessa empresa ou seu pior inimigo. Nós provavelmente vamos trabalhar um com o outro em algum momento e eu poderia fazer você parecer $1 milhão ou fazer você parecer um merda e você não saberia a diferença. Estamos todos aqui para ganhar dinheiro e fazer negócios juntos, então relaxa. Goldberg então me respondeu, você nunca quis perder para mim na WCW, você é um mimado. Disse um homem que odiava perder lutas.
E a gente já falou aqui, porque na edição do William Regal, a gente falou do dia que o William Regal não quis esquachar pro Goldberg e o Goldberg ficou fudido com isso, porque teve que fazer uma luta de verdade, ao invés de só aplicar o Jackhammer e o Spear.
Antes que o Jericho pudesse responder qualquer coisa, Goldberg gritou e voou na garganta dele. Jericho teria então empurrado e quando Goldberg correu para voar nele outra vez, Jericho encaixou o face lock com a cabeça de Goldberg embaixo do braço dele, enforcando-o enquanto Goldberg parecia um touro. Na tentativa de sair no enforcamento que Jericho estava aplicando, Goldberg, eles chegaram a sair por uma das portas que dava direto para um corredor cheio de fãs que presenciaram a briga. Naquele momento, Arn Anderson, Terry Taylor, Hurricane, Christian e Booker T separaram a briga enquanto Kevin Nash comia seu biscoitinho e assistia tudo. O Kevin Nash gostou da luta, disse que deu 4.5 estrelas. Na escala dele, ele tem a escala própria dele.
E... Você viu o comercial do Kevin Nash vendendo maconha?
Sensacional.
O cara tá completamente nem aí em 2022.
O Kevin Nash é um caso muito estranho de lutador, né? Porque ele era de um grupo filha da puta que era Click.
A gente vai falar
aí
aqui.
Aí ele foi pra WCW ser um filha da puta durante anos. Aí ele sai da WCW, ele vai pra WWE, não faz porra nenhuma direito na WWE, né?
Inclusive, ele nem tem luta na WrestleMania, na época da NWO, da WWE, porque ele se lesiona. Ele sai da WWE, vai pra TNA, ele vira um guru na TNA de ajudar a divisão da X-Division. Sendo que ele passou a WCW inteira ajudando a prejudicar a divisão de pesos leves. Não faz sentido nenhum.
A carreira do Kevin Nash é muito louco, né?
O problema é que Goldberg consegue se soltar de quem estava segurando e pula em cima de Jericho mais uma vez, agarrando pelos cabelos, e eles conseguem se soltar eventualmente. O Jericho grita: que diabos tem de errado com você, cara? Você está agindo igual um idiota. Enquanto o Goldberg responde com um: sua mãe também é uma idiota.
Sua
mãe também.
Essa você foi pego no pulo na leitura do roteiro, né? Porque, cara, como é que pode... Tá no livro do Jericho isso. O Goldberg falou assim: sua mãe é uma idiota.
Sua mãe é uma idiota. Fazendo o Booker T tirar sarro da cara do Goldberg pelo insulto ruim.
Não, o Booker T, ele falou: cara, sério que foi isso que você pensou em responder o cara?
Que pensou isso.
Sério que você falou da mãe do cara, velho? Tipo...
And then, never forget that the big line was, I said, stop it, you're being a fucking goose. And he goes, your mother's a motherfucking goose.
And, that's awesome.
You know, Booker T was sitting there with that, he used to chew on an unlit, like, cigarillo. And he's like,
Yeah.
Did you just say his mother is a motherfucking goose? That is the worst thing I've ever heard in my life, man.
Eventualmente eles se reconciliaram. Inclusive o Goldberg apareceu no podcast do Chris Jericho, né?
Falando
sobre isso. Ele até confirmou que isso aconteceu, né? Que realmente ele apoiou pro Chris Jericho. Porque durante muito tempo algumas pessoas achavam que o Chris Jericho tava mentindo, né? Porque você olha pro Goldberg, você acha um cara bombadão, você acha que não tem chance do Jericho bater de frente, né?
Sim, não, ele confirmou no podcast que ele apanhou uma vez do Jericho e foi meio que tipo... ele fala que assim, ele merecia ter apanhado naquele momento.
And, you know, like I say, things happen for a reason. Life's too short to hold grudges by any stretch, and I like to think that it happened so that you and I could get closer as friends, as closer as human beings. So,
agree. I was terrified during that fight, by the way. I was like, he's going to kill me. He's going to rip my head off. He's going to kill me.
The only thing I remember is holding a Coors Light and putting it down and going, oh, really? Is this, I mean, God, why? You know, it was just, it was horrible, man. It was horrible. If I could erase 10 minutes of my life, that would surely be 5 minutes.
Well, it sure created a legendary story, that's for sure.
Oh, my God. Yeah, you kicked my ass pretty good, man.
Oh, yeah. I stretched you, exactly, yeah.
Me faz lembrar de outro cara bombado que apanhou historicamente pro um lutador bem mais baixo do que ele. Que é o Sheamus apanhando pro único.
Sim, eu teve isso também. Outra briga de...
O Sheamus apanhou pro único e pro Yoshitatsu.
Sheamus apanhou pro Yoshitatsu.
É importante lembrar.
Sheamus apanhou pro Yoshitatsu.
Yoshitatsu.
Vou saber da história do único.
Ele apanhou pro Yoshitatsu. E não, se eu não me engano, ele apanhou pro Yoshitatsu também, porque os dois foram colegas de SW. E o Yoshitatsu, tipo, eles parece que eles moraram juntos. O Yoshitatsu ficou puto porque o Sheamus comeu alguma coisa da geladeira dele e saiu na porrada por causa disso. Eu juro pra vocês, deixa eu pegar a história aqui, peraí.
Cara, esse podcast tá sendo mais...
Aqui, ó, Sheamus fala do seu lado na briga de bastidores com o Yoshitatsu. O Sheamus dividia apartamento com o Ted DiBiase, o Yoshi apareceu. Ele foi do New Japan pra WWE, né? Pra aprender, porque o New Japan manda um monte de lutador jovem para o exterior, né? Pra,
os Young Lions.
Pra pegar experiência, né? O Okada foi pra TNA, o Yoshitatsu foi pra WWE, e assim por diante. O cara que ia ficar com o Yoshitatsu largou ele e o Yoshitatsu passou a morar com os dois. Né?
Ted DiBiase Jr., no caso, né? Não...
De Ted DiBiase Jr. Né? O Ted DiBiase que fez parte da stable com Cody Rhodes e Randy Orton. Shane está falando aqui que ele parecia um cara legal por enquanto, mas não estava pagando nenhuma conta de aluguel. E eles pagavam $500 por semana de aluguel. E o Yoshitatsu não dava um centavo. Ele não pagava pela água, não pagava pela TV a cabo, não pagava pelo gás, não pagava por nada. Então era basicamente dois caras tomando conta do Yoshitatsu.
Fugado, hein?
Diz os Sheamus que os caras brigavam, que eles começaram a brigar bastante por conta disso, né? Tipo, discutindo por conta disso, e eventualmente o Yoshitatsu deu um tapa nele, ele deu um tapa no Yoshitatsu, e foi isso. Isso de acordo com o Sheamus.
Sheamus, né? Porque... Porque outras histórias que tomam couro. Não, eu sabia do único, não sabia do Yoshitatsu. Meu Deus.
Diz os Sheamus que durou 60 segundos.
Meu Deus.
Um minuto é muito tempo, tá? Numa luta, dependendo.
Mas, cara, o Sheamus é muito grande, porra. É igual a história do Jericho.
A história é que o Yoshitatsu nocauteou o Sheamus.
É igual o Goldberg.
Ainda é que... É o mesmo nível da história do Goldberg com o Jericho. Então, você que acha que lutadores menores não podem vencer, né? A família Gracie já mostrou que uma luta de verdade, o tamanho, às vezes, não é tudo, né?
Por falar em tamanho...
E o Yoshitatsu, ele tinha background em boxe e jiu-jitsu, né? Então, isso ajuda um pouco, né? Essa é uma luta, né?
Por falar em tamanho... Imagina que você é um lutador, né? E um homem de 2 metros e 16 de altura e 157 quilos rouba um dos seus golpes. Você, Rodrigo, no alto dos seus 1,70 e poucos aí, 74, você acharia ruim que o cara roubou seu golpe e resolveria isso numa briga com um cara de 2,16 e 157?
Esperando que eu sou um completo demente, talvez sim.
Você não duraria 5 segundos se o...
Depende, se eu estivesse armado, talvez eu duraria mais.
Mas assim...
Depende de como eu iniciaria a briga. Talvez com uma cadeirada na cabeça do cara, talvez eu venceria a briga. Né? O importante é você dar o primeiro golpe e sair correndo em seguida, né, se necessário.
Mas se você tivesse 2,13 metros de altura e 174 quilos, seria mais fácil começar uma trocação de soco, né? Essa história que a gente vai contar agora, ela tá na... O Chris Jericho é muito fofoqueiro, né? Porque essa história também tá no primeiro, na primeira autobiografia do Chris Jericho, o Best in the World at What I Have No Idea. Né? Onde o Chris Jericho conta ali alguns dos problemas de vestiário entre os dois dos maiores, literalmente lutadores da WWE na época, Big Show e The Great Khali. Chris Jericho, ele relata no livro que sempre existia uma raiva entre os dois lutadores por serem enormes. Algo que ele chama de o Giant Heat, né, que é a raiva dos gigantes. Né. Eles passam, você imagina que a pessoa passa a vida inteira sendo a maior pessoa da sala. E agora, pela primeira vez, eles tiveram que lidar com uma competição por causa disso, por causa desse fato de ser o maior da sala. E nenhum deles gostou. O Great Khali era mais alto.
Que papo de quinta série, né?
É.
Puta que pariu.
O Great Khali era mais alto, só que o Big Show era, entre aspas, melhor no ringue. E cada um...
Não, entre aspas não, também não, né? Bom. O Big Show, dependendo da luta, ele conseguia fazer um negócio bom. A gente falou do Sheamus aqui, o Big Show tem uma luta muito boa com o Sheamus.
Sim.
O Big Show conseguia fazer moonsaults, né, quando ele era jovem.
É,
Coitado era, de quem recebia, era, né? Até que ele foi avisado por alguém pra parar de fazer, senão ele ia matar alguém.
Ele era The Giant. Bom, e assim, eu tinha inveja, o Great Khali tinha inveja do show que era melhor que ele, e o show tinha inveja do Great Khali que era mais alto.
Você sabe que eu já vi lutas do Khali jovem, e ele era razoavelmente bom no ringue, ele dava dropkick.
Na NJPW?
Foi, acho que também NJPW. Era assustador, cara.
Era
assustador de ver. Ele era razoável, só que como ele era muito alto, ele teve problema no joelho muito cedo. E quando ele chegou na WWE, ele já não conseguia andar direito, ele não dobrava o joelho mais. Isso que ele não dava daquele jeito.
Andava meio parecendo um bonecão de Olinda. Bom, o Big Show e o Chris Jericho, eles formaram, né, a Jerry Show, que foi até, eu lembro, na época eu até gostei da dupla. Foi meio enjambrado ali, mas ficou legal. É, e eles foram lutar contra o Great Khali e o Undertaker em Arecibo, no Porto Rico. A WWE costuma fazer muito show em Porto Rico. Até pelo... Porto Rico tem uma cultura de luta livre também, né?
Tem a WWC. Carlita de lá. Sim. Pai do Carlita era dono da WWC. É dono, né, ainda.
Bom, durante esse combate entre o Big Show e o Jericho contra o Great Khali e o Undertaker, o Great Khali então resolve roubar um dos golpes mais característicos do Big Show, exatamente na frente do Big Show, né? O golpe que questão é aquele que o Big Show costuma jogar o oponente no corner, manda a torcida calar a boca e dá uma marretada com a mão aberta no peito do oponente, fazendo um estralo, e o oponente fica se estribuchando. Quando o Great Khali fez isso, o Big Show começou a gritar no corner: "O desgraçado acabou de roubar meu golpe." É. E naquele momento, o Jericho relata no livro que ele já sabia que ia dar merda.
Hugo, a grande questão é quando você é muito grande assim e você não pode fazer, não consegue fazer muita coisa além de golpes powerhouse, você fica um pouco limitado,
sim,
né? Sim. Fazer. Os caras tipo Big Show, Great Khali, são lutadores que não têm um arsenal de golpes muito variado, né? O Braun Strowman, ele até foge um pouco dessa regra, mais ou menos, né? Ele é o mesmo perfil de lutador, mas ele até é mais rápido, né? Ele é mais... se movimenta mais.
Mas
né?
Você vê, por exemplo, o Omos. O Omos é o Great Khali todinho, assim.
Exatamente. O Bad Luck Fale, ele não chega a ser um Great Khali, né? Ele já é um cara que consegue se movimentar um pouquinho mais.
Ele também não é tão
mais,
grande,
né,
quanto foi o...
Mas é um cara alto, principalmente padrão japonês, né? O maior... Quem foi o maior gigante da luta livre? Foi Jean Baba?
Foi.
Jean Baba, né?
Jean Baba,
acho que não tem muita discussão. Talvez André The Giant, né?
Não.
Quem que você é? Quem você colocaria? André The Giant ou Jean
Baba? Eu acho que pesquisei uma vez isso.
Não. Eu acho... Não, não tô falando de altura. Tô falando de altura. Tô falando de qualidade.
Qualidade.
Dos gigantes. A idade foi o André The Giant.
Assim, o André The Giant.
Mas de altura deve ter sido...
O Giant Baba era... O Giant Baba era muito estranho de assistir lutar, porque...
Ele é muito magro,
ele dava, sei lá, agonia.
E o Giant Baba era melhor booker do que lutador, né? Curioso isso. Porque ele foi um grande booker da JPW. Onde a gente parou? Assim. Após o combate, o Big Show confrontou o Great Khali dizendo, abre aspas, "Ei, filho da puta, por que você continua roubando meus golpes? Isso é patifaria e você precisa parar agora." Eu sei que o Big Show não deve ter dito patifaria.
Ah, né? Ele falou outra coisa, mas eu tentei dar uma minimizada.
Isso é uma putaria.
É. Foi exatamente isso que ele Khali... no livro do Kuchir que tá isso.
O Great Khali, que ele não entendia porra nenhuma de inglês, além de sua entonação de voz forte e sotaque mais forte, ainda mal se compreendia o que ele queria dizer. Ao responder o Big Show que ele não sabia o que Big Show estava querendo dizer, o Show responde: "Não se faz inocente de vir acima de mim. Já disse para você parar de roubar minhas coisas, mas você não consegue nem fazer isso direito porque você é um merda." Então o Khali responde: "Você também é um merda."
Bom que o Khali não negou que ele era um merda, né? Tipo... O Jericho fala isso no livro. O Jericho fala assim: Eu fiquei impressionado que o Khali não negou que ele era um merda. Ele só falou, não, você também é.
A humildade é uma virtude.
É uma virtude.
A humildade é uma virtude. Então, pega a bolsa de Khali e arremessa no canto, chamando-o para uma briga. Neste momento, vale lembrar que Big Show chegou a treinar boxe, o que para mim é uma coisa assustadora. Porque se o cara já é grande desse jeito, imagina se ele der um soco tendo conhecimento de boxe. Eu que não ia querer me arriscar. Né? E o Khali, por sua vez, ele era um policial na Índia. O cara era um policial na
Imagina
Índia.
Imagina se você passa o farol vermelho e vê o Great Khali atrás de você, assim, tipo...
Parece... Coitado dos bandidos da Índia. Antes de se tornar lutador, ele era policial. Os dois começaram a se encarar até que o Show acerta um soco no queixo do Khali, que se afasta, mas revida o soco em seguida. Em volta da trocação de socos e tapas entre o Khali estavam Jericho, Undertaker, William Regal, CM Punk, Cody Rhodes e o Kane, olhando, mas não intervindo, por medo de tomar um soco de graça. Kane, que provavelmente era o melhor nome para terminar com a briga, estava apenas de toalha, então ele estava tranquilo em fazer alguma coisa. Isso está no livro do Jericho, eu lembro de ter lido. Me chama muita atenção que o Jericho escolheu Kane como pessoa mais indicada para terminar a briga, sendo que o Undertaker estava ali perto, né?
Mano.
A briga só terminou quando o Big Show tropeçou em uma cadeira e caiu no chão, com o Khali caindo em cima dele. O WrestleCrap, que é um site americano, um fórum também, onde alguns lutadores costumam contar as histórias, coisas em anonimato, testemunhas dizem que essa foi a briga mais real e mais feia da história. Não, essa foi a briga real mais feia da história.
Cara, se...
anos depois...
Imagina a velocidade dos tapas do Great Khali, já que o cara não conseguiu nem andar direito.
Anos depois, em entrevista a um jornalista indiano, Great Khali relembrou essa história e disse que o Big Show começou a chorar após a briga sentado em um canto do vestiário. Provavelmente é o Great Khali querendo...
Metendo vampeta, né?
É, dá um migué, né? Porque o Great Khali dá muita entrevista pra Índia pra fingir que é Deus, né? Uma coisa assim. Eu não acredito nada do que
o Great Khali fala pra Índia. Duvido também que o Big Show tenha chorado, mas... Bom, próxima história?
Próxima história.
Próxima história, a gente vai, a gente segue na WWE, só que a gente vai lá pra década de 90, né? Porque segundo o relato do Kevin Nash, olha ele de novo aqui, o Kevin Nash. Ele contou essa história, eu não anotei no roteiro onde foi, mas ele contou que quando o X-Pac tinha acabado de fazer ali a promo, que o momento ali que ele se torna o 1-2-3 Kid contra o Razor Ramon, né? Ele tava fazendo um aniversário de 21 anos de idade, o 1-2-3 Kid, o Kurt Hennig e os Smoking Guns, que eram o Bart Gunn, porradeiro, e o Billy Gunn, mais conhecido como Senhor Bunda, né? Eles saíram para comemorar o aniversário do 1-2-3 Kid, e o outro 1-2-3 Kid simplesmente apagou no meio da festa, deve ter enchido a cara e o bêbado desmaiou, né? De bebedeira. No dia seguinte, então, ele aparece lá no canal de TV sem uma das sobrancelhas. Kid, ele tava todo fudido e ainda rasparam uma das sobrancelhas dele. Então, pra resolver a situação, se você tá sem uma das sobrancelhas, o que ele faz? Ele resolve raspar a outra sobrancelha pra tentar ficar menos ridículo.
Funcionou, hein? Deu muito certo. Parabéns.
Só que
o problema é que quando ele chegou na WWF no dia seguinte, era o dia de tirar as fotos promocionais de lutador e o Kid apareceu em todas as fotos sem as sobrancelhas. E como essa era uma época de vacas magras na WWF, né, que tinha, a empresa estava sem dinheiro, a empresa ficou cerca de 2 anos sem atualizar a foto de divulgação dos lutadores e o Kid aparecia em todas elas sem as sobrancelhas.
Cara, tem uma das... Se você pesquisa sobre isso no Google, aparece o bonequinho do 123 Kid e a foto dele é ele sem sobrancelha. Tipo, boneco com a sobrancelha lá e ele na foto sem a sobrancelha. Você já viu essa?
Já, tá no link que eu te mandei. No link que eu te mandei.
O Kevin Nash, ele ainda disse que o Kid sabia quem fez isso, que teriam sido os Smoking Guns. É, já que o Curt Hennig e o Kid eram muito amigos há anos, provavelmente o Curt Hennig não ia fazer isso. Mas o Curt Hennig tem umas histórias de trote que ele fazia também.
É, era um dos vários lutadores que tinham fama de ser sacanear a galera. Ele, Owen Hart,
sim,
o próprio Kid, né? O Kid gostava de usar febre, né? Pessoa meio escatológica.
A escatologia era demais também, né? Só que aí o Kid,
mas...
Kid resolve dar o troco em um show em El Paso. O Kid resolve pegar um Super Bonder e passar na aba dos chapéus de cowboy dos Smoking Guns. Quem não sabe é que a gente tem gente que lembra muito do Egan como membro da New Age Outlaws, mas ele era meio cowboyzão. Ele era muito cowboyzão nessa época de Smoking Guns junto com Bart Gunn. E os caras eram enormes perto do 123 Kid. E ele pegou o Super Bonder e passou ali na raba do chapéu.
Segue o relato de Kevin Nash do que aconteceu depois. Nós vamos para a cortina com os Smoking Guns. Eles colocam seus chapéus. Eles saem, disparam as pistolas e vão tirar seus chapéus. E a merda está grudada em seus cabelos. Eu quase me mijei. Nós olhamos para o Kid, ele estava lá, ele assistiu, ele se virou, olhou para nós e bateu as mãos como se fosse, foda-se, trabalho bem feito. Nós dissemos, cara, você vai precisar de alguma proteção. Você precisa entrar para o nosso bonde. Ele entrou para a The Click naquele dia, porque eu disse que queria esse cara com a gente.
A The Click, quem não sabe também, era um bando de... Usão que tinha no vestiário da WWE, que era o Kevin Nash,
era o
Shawn Michaels, o Triple H e aí o 123 Kid.
Começou com Kevin Nash, Shawn Michaels e Scott Hall, né? Depois o 123 Kid entrou pro grupo, virou o carregador de... O carregador de malas, né? O cara que lambia as bolas dos outros. Depois veio o Triple H.
E aí...
Né? Também lambeu as bolas de todo mundo e...
E aí a gente cai lá na... Cara, é engraçado como tem muita coisa que é interligada, porque isso aqui é o começo, aí acontece o Curtain Hall, né, que eles quebram um personagem em Plan Master Square Garden, gera a punição do Triple H e faz com que os Steve Austin ganhe destaque. É, no lugar do Triple H vence o King of the Ring. É, cara, é muito louco isso. Bom, a gente separou aqui. Esse aqui foi o trote que a gente escolheu. Das histórias de trote, como o Rodrigo até falou, tem uns trotes mais catológicos que eu até prefiro nem comentar. Colocar numa próxima edição, porque... Não sei se é muito agradável de se ouvir as histórias, principalmente que o... O Trick Kid e o Randy Orton faziam com as pessoas dentro do vestiário, entre outros lutadores. Mas trote também é uma coisa que tem muita história de trote, de pegadinha de lutador dentro das empresas de luta livre por aí.
Próxima, a última, né?
A última história que fala dele, o mais usão de todos, se você pesquisar sobre lutadores e seus stories backstage, JBL. We'll be right back. porque 4 anos depois do encerramento da ECW original em 2001, a WWE realizou o evento ECW One Night Stand 2005, que a gente já até contou aqui um pouco no podcast sobre o Rob Van Dam, né? O card do ECW One Night Stand apresentava uma série de ECW Originals, né, os lutadores originais da empresa. Foi uma noite inesquecível para os fãs da ECW. Ironicamente, porém, em um show que contou com muitas estrelas da ECW, foi uma estrela da WWE que fez o sangue jorrar no ringue. Em um segmento ali dentro do ringue durante o show, acho que no final do show, o JBL deu uma surra de verdade no Blue Mane. O Blue Mane, pra quem não sabe, era um lutador... Como se explica o Blue Mane, Rodrigo?
O Blue Mane, ele era uma... pensar como é que eu vou explicar o Blue Mane.
Primeiro que ele era uma... O Blue Mane fazia parte de uma paródia, né? Da SW pra New World Order, que era a Blue World Order.
Não, o Blue Mane, o personagem Blue Mane, ele é inspirado no filme animado Yellow Submarine, né? Um dos vilões do filme, né? O Yellow Submarine, que é inspirado no álbum dos Beatles, né? Os vilões eram os Blue Manes. Sabia disso, Jack? Posso não saber disso?
Ah, eu até pesquisei aqui, Blue Mane, não, eu achei que apareceu o lutador, apareceu os vilões do filme primeiro. Realmente,
pois
ele
é
inspirado.
Exatamente. E o Blue Mane, ele foi pra SW pra fazer parte da stable BWO, que era uma sátira da NWO, onde o Steve Richards era uma sátira do Kevin Nash e o Supernova, né, era uma sátira do Hulk Hogan, enquanto o Blue Mane era uma sátira do Scott Hall, porque o Scott Hall era o The Bad Guy e o Blue Mane era o The Blue Guy.
Né? Eu acho que assim é melhor explicar.
E é isso. Esse é o Blue Mane.
É, enfim.
E por isso o nome da BWO se chamava Blue World Order.
É isso aí. Bom, o Blue Mane então toma um couro do JBL no ringue, né? Ficando com o rosto assim completamente ensanguentado. E ninguém tinha entendido o porquê daquilo. E assim, chamou muita atenção, porque no segmento tem uma hora que faz a separação ali. O Steve Austin, eu acho que até entra no ringue e começa a falar algumas coisas. E tava tipo todo mundo de boa, só o Blue Mane com a cara pingando sangue. Segundo o Blue Mane, em 2000, ele havia dado uma entrevista após a saída da WWE, onde ele disse que, abre aspas, o Blue Mane falando, né? Eu me diverti muito na WWE e pago para ver o mundo do dinheiro de Vince McMahon. O único problema é que o JBL era meio idiota. Durante todo o meu período lá na WWE, de 98 a 2000, foi tipo, não quero dizer trote, mas era um bullying. Se era um... indiretas em uma luta, ou se nós estávamos em um avião, eles estavam contando uma história sobre um fudido gordo, e você sabe que ele estava se referindo a mim. Diz o...
E só para dar um pouquinho de contexto, o Blue Mane, por incrível que pareça, a WWE contratou o Blue Mane em 98.
Ele era um dos caras que tinha uma troca muito grande de lutadores da... SW aparecendo nos shows do Raw, né?
Não, mas ele foi contratado mesmo. Não era uma atração da SW. Ele foi contratado, ficou um tempo na Job Squad, né, que era uma stable de jobbers da Jon Snow. E depois ele fez a personagem de Blue Dust, que era um parceiro do Goldust. Rivalizaram, né? E depois depois da rivalidade eles viraram aliados.
Mas enfim, ele aproveitou ali a entrevista após a saída da WWE pra falar que o JBL é um idiota. E o JBL mostrou que era realmente um idiota, né? Essa notícia chega JBL, de que o Blue Meaning teria mencionado que ele era o cara cometia bullying aos lutadores, e ele e o JBL então aproveita o segmento da briga no final do pay-per-view para retribuir um soco de verdade, que abriram um monte de cicatrizes na cara do Blue Meaning. O Blue Meaning, na verdade, ele estava com algumas cicatrizes recém fechadas de lutas nas indies, né, e o JBL fez questão de abrir todas na base da porrada. Que assim, até os responsáveis da WWE entenderam, eles acharam que o Blue Mini tinha feito blading naquele momento. Falou, não, mas aqui na WWE não tem mais isso. Por que você fez isso? Tem nada a ver. E o Blue Mini falou, não quis me cortar, não quis sangrar porque eu quis. Eu sangrei porque eu tava tomando soco de verdade na cara do JBL. Ele encontra então o JBL novamente nos bastidores do show. Isso é um relato do Blue Meaning falando da situação, né? O Blue Meaning fala que encontra o JBL nos bastidores e o JBL teria dito e fez isso porque você estava falando de mim na internet, disse o JBL, né? E o Blue Meaning respondeu, eu estava errado? Você está provando que eu estava certo. EW vendo que o que aconteceu foi por culpa do JBL, cobrou o pagamento do Blue Meaning naquela noite. O JBL, ele diz que nesse momento, né, o JBL fala sobre essa situação, ele diz que ele fez porque ele viu, ele teria visto o Blue Meaning fazendo uma promo nos backstages, e ó, olha que curioso, o Blue Meaning teria humilhado o JBL na promo, sem chances de defesa do JBL, ofendendo ele de diversas formas, e falando que ele era um pelego do Vince, que ele só era famoso por ter ajudado demais o Vince McMahon, que ele não era bom em porra nenhuma. E o Blue Meaning e o JBL encontrou no segmento final ali na troca de socos o momento para mostrar que o Meaning não estava certo, né? Foi para cima do Blue Meaning. E nos vestiários, o JBL conta que depois ele disse que foi pra cima do Blue Meaning pra terminarem a briga ali, mas que o Blue Meaning teria corrido da briga. Só que não acabou no One Night Stand essa história.
Acontece que a Blue World Order, né, no caso o Blue Meaning e o Steve Richards, receberam um contrato de curto prazo com a WWE. E entre as lutas que ele teve na empresa após o incidente, tivemos uma luta entre Blue Meaning e JBL. E o Blue Meaning venceu a luta com a ajuda do Batista, que na época estava rivalizando com JBL. Mas tem uma curiosidade que antes do pinfall, o Steve Richards invade o ringue e acerta uma cadeirada incrivelmente forte na cabeça do JBL, que sangrou.
JBL tossing Steven Richards back into the ring. Blue Meaning had the chair for a moment. This is not working out well for the BWO guys. Oh, look at Steven Richards with the chair on the skull.
E o Steve Richards já falou numa entrevista que foi um dos momentos mais surreais da carreira dele, porque ele finalmente vingou o melhor amigo dele.
E assim, você vê o momento da cadeirada, é uma pancada a cadeirada que o Steve Richards dá na testa do JBL. Você vê que o JBL cai curtinho de tudo, e ainda você para pra pensar que é 2005 ali na WWE. Foi um...
por aí.
Foi uma cacetada do Steve Richards. A luta da A3 é no SmackDown 7 de julho de 2005. Blue Meaning, você para pra pensar que o Blue Meaning foi um dos poucos que conseguiu vingar as patifarias do JBL. Ainda ao vivo,
E depois cada um seguiu em frente, né? O JBL seguiu com sua carreira no main event, a BWO chegou a ter uma pequena carreira ali em 2005, né? Uma rivalidade com os Smash Cools, e depois foi todo mundo embora. Isso fez, né? Só o Steve Richards e o Super Crazy sobraram ali depois.
Bom, essa foi a última história que a gente separou. Como o Rodrigo até tinha falado lá no começo, é esse 100km Story, não tem lutas. Se quiser assistir essa do Blue Mini com o JBL, tem no W Network. Se você pesquisar Blue Mini lá, vai aparecer essa luta, inclusive. Mas não tem tantas lutas assim. Não tem lutas, né, nessas histórias bizarras. Mas tem alguns casos de lutadores que tinham muito destaque no momento que as histórias aconteceram e criaram problemas nos vestiários da empresa e que as pessoas souberam tipo, resolver ali e levar adiante a carreira, porque as coisas assim sempre aconteceram na luta livre. E no CM Punk trocando socos e Young Bucks não vai ser a última vez, né, Rodrigo?
Não foi, né? A gente viu a situação do Booker T, a gente viu a situação do Chris Jericho, a gente tem a situação do Shawn Michaels com o Bret Hart, a gente tem uma série de situações na luta livre que a gente pode exemplificar, né? Recentemente, inclusive, teria tido um conflito, né, com a Ronda Rousey nos bastidores, que a Ronda Rousey teria discutido com alguém da equipe, né? Então são situações que acontecem o tempo todo na luta livre. Porque a luta livre, ela é um ambiente de pessoas infantilizadas, lutadores infantilizados, de pessoas imaturas, de pessoas arrogantes, de pessoas egocêntricas, de pessoas bombadas e ficam um pouco loucas de tanto tomar esteroide. Então isso acontece com frequência.
E não vai ser a última vez, e a gente tem que entender que, por exemplo, tem muita gente que pega uma situação dessa pra achar que, tipo, é o fim da AEW. Cara, ainda vai acontecer muita coisa na AEW. Assim, muita gente falando que a AEW tá virando a WCW, a gente acabou que nem...
Eu vi gente que teve a coragem de comparar o CM Punk com o Ultimate Warrior.
Então...
Não tem absolutamente nada a ver, porque até o momento em que o CM Punk abriu a boca, ele estava tendo um retorno para a luta livre muito interessante. A luta contra o John Moxley foi muito boa. Ultimate Warrior, quando ele voltou para a WWE, foi uma merda. Quando ele foi para a WCW, foi outra merda. Inclusive a luta Hulk Hogan contra Ultimate Warrior na WCW é a pior luta da história.
Você daria um minus 5 stars do Brian Alvarez pra...
Uma das piores lutas da história. Durante a luta, o Hulk Hogan, ele tenta usar ele tenta fazer um fireball. Ele botcha o fireball de uma forma tão ridícula que fica os dois sem saber o que fazer. É completamente ridículo. E termina de um modo ridículo também. É muito ruim essa luta. Quem quiser ver, confirmar que é ruim, procura no YouTube que tem, é fácil de achar. E Ultimate Warrior sempre foi um péssimo lutador. Péssimo lutador. E o CM Punk não tá nem perto de ser danoso para a luta livre como o Ultimate Warrior.
Sim,
foi.
Acho que a questão do CM Punk é muito mais um cara que não sabe lidar com uma internet que é muito diferente, por exemplo, do que foi a internet na própria época
O problema do CM Punk não é nem só isso. É uma questão de que a gente sabe que o CM Punk, ele teve uma infância difícil, que a mãe dele era uma fazia chantagem emocional, que o pai dele era um alcoólatra que explorava ele, que roubava dinheiro dele, que é um péssimo ser humano. Ele não tem contato com os pais, CM Punk. CM Punk abandonou os pais, tipo, não tem contato com os pais, pelo que você sabe. O CM Punk não tem contato com o irmão, um dos irmãos, porque o CM Punk, quando ele começou a carreira, ele começou numa empresa indie, que não era nem indie, era Backyard.
A estreia dele nas empresa... indies é na IWA.
E ele começou no Backyard, numa empresa bem de fundo de quintal, que era até bem estruturada para uma empresa fundo de quintal, com os amigos e com o irmão mais velho. Só que aí o irmão mais velho roubou dinheiro da empresa, do caixa da empresa, e nunca mais o CM Punk falou com o irmão dele. Então é uma pessoa que tem muito trauma, dificuldade de confiar nas pessoas, se acha uma pessoa com problemas, que virou uma pessoa egocêntrica, que virou uma pessoa arrogante, que virou uma pessoa que acha que tem que ser melhor que todo mundo, e usou isso talvez como mecanismo de defesa, não sei, para conquistar as coisas que ele quis, e que hoje em dia tá dando no que tá dando. Ele tá 100% errado nessa história toda? Eu acho que não, sinceramente. Porque do outro lado tem outra dupla que também é extremamente arrogante, também tem histórico de ser escrota, que tem histórico de resolver as coisas da forma que não é a melhor possível, que são os Young Bucks.
Você fala desse background do CM Punk pra essa situação, tem toda a questão de, tipo, uma história que pra ele é muito... faz muito mal, essa história com o Colt Cabana, ainda fica batendo ponto na internet até hoje. Deve ser muito, muito chato pro cara, né?
É, porque é complexo. A gente tá vendo de fora, a gente não sabe exatamente como é que foi esse processo. A gente tem as versões de cada lado que o Colt Cabana fala. Que o CM Punk comprometeu uma coisa pra ele e depois desistiu de ajudar ele, e aí ele entrou com o processo. O CM Punk disse que o Colt Cabana tentou explorar ele. Então é difícil a gente dizer quem é que tá certo e quem é que tá errado. Porque a gente não sabe se talvez o Colt Cabana tenha tentado explorar o CM Punk, eu não sei. Por outro lado, o CM Punk é o cara com mais dinheiro, poderia ter ajudado o amigo, né? Talvez tenha ajudado, talvez tenha ultrapassado alguma coisa, talvez tenha tido alguma briga por outro motivo, e isso acabou culminando, tipo, sendo a gota d'água. E uma lição também é a questão de que empresa de luta livre não pode ter lutador dentro do booking, né? É complicado você ter um lutador dentro do booking, sempre dá algum tipo de problema, né?
Sim.
E aí, eventualmente, deu. Né? Eventualmente deu, porque foi uma briga estúpida, porque o CM Punk disse que não queria a demissão do Colt Cabana, que não tá nem aí pro Colt Cabana. Os Young Bucks queriam manter o Colt Cabana porque ele foi uma grande influência para eles lá no cenário independente. E o Tony Khan, no meio disso tudo, botou o Colt Cabana na Raw. E aí é um bananão também o Tony Khan, não tem pulso firme e fica nisso. E no meio disso tudo, um homem de 45 anos de idade mordeu outra pessoa.
Que tava...
como se fosse
uma pessoa que tava tentando salvar um cachorro no meio da briga. Eu quero muito que essa história...
Sensacional, cara. Sensacional
essa história do Kenny Omega.
Quando a pessoa chega no ponto de morder numa briga, é porque ela tá disposta a tudo. Tá? Ela tá disposta a tudo. Não brigue com pessoas que estão dispostas a morder você.
Não, e essa é uma pessoa que, tá? Em segundos antes, tinha jogado uma cadeira na cara de uma outra pessoa.
É, não, porque tem lutadores que eles são meio psicopatas. Tem gente que é meio psicopata em briga. Que morde, que arranha. Não arranha igual briga de criança. Ele arranha pra arrancar pedaço. É possível arrancar pedaço com a unha, tá?
Se você já viu a luta dele da Ring of Honor, ele tem uma cara de muito louco.
De louco também, né? Sabe quem é que é louco também brigando de verdade? Mas isso também você já nota pelo rosto, os Steiners.
Sim,
O Rick Steiner e o Scott Steiner. Que além de serem lutadores de luta livre amadora, né, grandes lutadores de luta livre amadora, eles têm o costume de na briga, eles focarem em... Eles focarem nos olhos. Pra cegar. O objetivo é, tipo, machucar o olho.
Já vi muito relato.
Briga de rua não tem regra, né? Briga de rua não tem regra.
De relato dele. Querer pegar pra, tipo, a gente vai terminar a briga, mas você vai levar a lesão pra casa. Não vai ficar só no machucado superficial, não.
É complicado, né? É complicado. Então, não brigue com uma pessoa que tá disposta a te morder pra ganhar a briga.
Pois é.
Porque ela vai te morder e você não vai gostar.
Mesmo se for pra salvar um cachorrinho minúsculo que tá no meio da briga. Bom, Rodrigo, a gente já vai pra quase uma hora e meia de podcast aqui. Fora os cortes que eu vou ter que fazer. Cara, que bom voltar a gravar o Seja Que Ela Vem Story. Eu já falei algumas vezes no meu Twitter. Eu acho que é uma das... Eu gosto muito de todos os conteúdos que eu faço. Eu fico muito satisfeito quando eu termino ele, que eu edito, que eu subo lá, coloco nas plataformas. Mas eu acho que o Seja Que Ela Vem Story costuma ser mais especial, porque pegar essa questão da história da luta livre é muito gostoso. É gostoso discutir também o show que a gente acabou de ver. É gostoso fazer um conteúdo que vai deixar quem tá acompanhando o nosso site preparado para os eventos que vão acontecer e tal. A história, as coisas do passado da luta livre, eu acho que é a parte mais legal de todas. E o programa tá de volta, né? A gente vai começar a se acertar melhor para poder gravar as próximas edições. Essa aqui é a edição 18. Quero fazer algo especial para a edição número 20. E eu já meio que dei uma dica do que vai ser a 20. A 19 ainda tá a escolha de tema, né? Despede aí, Rodrigo. Manda seu recado final. Até a próxima.
É isso. Obrigado para quem esteve acompanhando a gente esse tempo todo, esteve aguardando o retorno do nosso podcast. A gente vai tentar manter uma rotina mais frequente. Eu acabei sendo um pouco culpado pelos atrasos por conta de alguns problemas. Eu acabei ganhando maiores obrigações no meu serviço, acabei tendo que fazer duas cirurgias para resolver alguns probleminhas, nada muito sério, coisa nada muito grave. Mas aí acabou faltando tempo para poder gravar, né? Eu tô, inclusive, sem conseguir gravar, porque uma das cirurgias que eu fiz recentemente foi para tirar 4 dentes do siso, né? Então enquanto eu tô falando nesse momento, tem um pedaço da minha mandíbula que tá para fora da gengiva, então tá doendo um pouco. Mas é um... E esse ano é ano eleitoral, eu trabalho com política, para quem não sabe, eu sou jornalista da área de política e tá sendo uma loucura. Então, às vezes, eu chego em casa, a última coisa que eu quero fazer é falar ou...
Montar roteiro.
Montar uma pauta, né? Montar um roteiro. Então, espero que vocês entendam um pouco a situação. Mas mês que vem acaba a eleição, né? Seja no dia 2, seja no dia 30, e as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas, né? Apesar de que em dezembro eu viajo, tá, Isaac? Você já pode se preparar para arranjar um banco de reservas aí para mim. Porque
não, pode deixar.
Em dezembro eu estarei bem longe da minha cidade.
Pode deixar.
Aproveitando as minhas merecidas férias.
Pode deixar. A gente vai tentar se adaptar. Como eu até falei no Twitter, marcar horário com jornalista é foda, porque você marca depois do trabalho, e eu super entendo que chega em casa cansado, você quer saber de mais nada, precisa descansar também. Mas a gente vai tentar voltar, edição número 19, eu já tenho uma ideia do que falar aqui. Edição número 20, eu quero fazer um negócio especial. Edição número 10, eu não lembro qual foi o tema da edição número 10. Mas eu lembro que a gente fez um negócio mais diferente. Edição número 10 foi CM Punk, os verões de CM Punk, que a gente falou do Summer of Punk da Ring of Honor e da Summer of Punk da WWE. Na edição número 20 eu acho que a gente vai conseguir fazer um negócio especial, porque vai meio que coincidir com uma data aí, se tudo der certo.
E a gente tem sempre a possibilidade de adicionar uma terceira pessoa, né? Talvez. Eu tenho pensado muito nisso, da gente estar incluindo alguém que também goste dessa questão de contar algumas histórias. Eu até pensei no Aranha, mas o Aranha tá muito ocupado ultimamente, né? Então.
Sim, né? Eu tenho umas ideias para adicionar uma terceira pessoa aqui. Depois eu vou conversar com você. Aí.
Vai dar uma aliviada um pouco até nessa rotina, porque às vezes. Eu não posso, às vezes o Isaac tá também resolvendo algum problema pessoal, né? Então. Mas, enfim, isso são coisas que a gente vai resolver nos bastidores.
É isso aí. Rodrigo.
Pessoal, antes da gente finalizar, quem gostou dessa edição, fala pra gente se gostou, porque aí a gente pode planejar outra, tipo, parte 2, parte 3. Porque tem mais coisa. Como a gente falou anteriormente, a gente fez uma seleção de algumas histórias que eu achei mais engraçadas, mais curiosas, mais chocantes. Só que a gente pegou só um compilado. Tem mais coisa que não entrou que a gente já selecionou. Tem outras histórias que também a gente pode estar correndo atrás também, que a gente nem incluiu na nossa lista original, mas que tem também. Então tem material suficiente. A Luta Livre tem mais de 100 anos de história, né, nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, no Japão, no México, que também é uma terra cheia de gente louca, né? Então, se vocês gostarem, a gente pode fazer mais edições também, eventualmente. Claro que não o próximo podcast, mas talvez daqui a 5 podcasts a gente faça uma parte 2, por exemplo, né? É uma possibilidade.
Sim, sim. É boa, boa. Assim como também recomendação de histórias que vocês quiserem ouvir aqui, manda sugestão lá que a gente monta o roteiro, faz uma pauta, volta até mais pro estilo original, que é com as lutas, porque tem muita gente que já mandou mensagem dizendo que gosta de ouvir o programa acompanhando a história, quando chega na luta, bota a luta para assistir, que é mais ou menos a ideia original do podcast. Mandem pra gente sugestões, a gente está sempre ouvindo. E como eu falei, esse podcast, os outros podcasts da Semaníaco só são possíveis de serem feitos graças à ajuda dos nossos apoiadores do financiamento coletivo. Se você puder, nos ajude também com o nosso financiamento coletivo, porque é ele que mantém o site no ar. apoia.se/Semaníacos a partir de R$8 por mês. Você faz com que a gente consiga produzir mais também, consiga até conseguir fazer com mais frequência, dependendo do nosso nível de apoio que a gente tiver com o site. Beleza? Quer dar um último recado? Tchau, Rodrigo, pra gente encerrar por aqui.
Tchau, um abraço, um beijo pra quem gosta de beijo, um abraço pra quem gosta de abraço. É isso.
É isso aí, um abraço também, um beijo pra todos. Lembrando, esse podcast vai sair na sexta-feira. Se você ouviu na sexta-feira, ouviu no sábado, ouviu no domingo, segunda-feira o Astromaníacos tem o Café com Lutinha, que é um podcast que te deixa preparado para tudo que vai acontecer no mundo da luta livre. Semana que vem também volta a edição semanal do Mesa Quadrada. Ainda estou escolhendo o tema, acho que a gente vai falar um pouco de AEW, como a empresa conseguiu sair desse turbilhão que ela teve algumas semanas atrás. No Mesa Quadrada, o João Aranha está para voltar com o Marco Gil também no top da tag. São os podcasts do Astromaníacos. Você também encontra lives, você também encontra conteúdo em texto no nosso site, conteúdo especial das nossas redes sociais. E é isso. Acompanhe o Astromaníacos no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, no nosso site, astromaníacos.com.br. Meu nome é Isaac Luna. Muito obrigado a você que ouviu até o final. Se você ouviu no Spotify, por favor, avalie com 5 estrelas, ajuda a gente a aparecer melhor na plataforma também. E até a próxima. O Astromaníacos, somos maníacos por wrestling e também por podcast.
Wrestling Maníacos Podcast, há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaníacos.com e confira.